Estamos então mesmo no final do mês, é dia 28 de junho e temos por cá, claro, o engenheiro Riviera, proprietário da CM Travel, que lhe proporciona viagens de sonho e não só, feitas sempre à sua medida. Olá, engenheiro, boa tarde.
Olá, Helena, boa tarde.
É assim, não é?
Normalmente sim, pelo menos os clientes dizem isso.
Pronto, é um lema bonito. Viagens à sua medida. Não é qualquer agência que faz isso.
Algumas, mas eu diria, vamos ver. O problema é nós conseguirmos transmitir aos clientes que, e isso é um bocadinho o que nós conseguimos ao fim de uma primeira ou segunda compra, é dizer que vale a pena às vezes gastar um bocadinho mais e ir para, sobretudo nos hotéis, porque há aquele lema, e a Helena sabe bem, que as pessoas dizem, o hotel para mim é só para dormir. E isso é daquelas coisas que eu acho que é da pessoa que
fica
não...
com os cabelos em pele, engenheiro.
Já não tem, porque não fica. O problema não é esse, é que o hotel é a nossa casa, uhum, quando estamos fora. E, portanto, quando estamos fora, e sobretudo em
cima... É evidente que, pelo menos, a higiene, para mim, não é?
Não é só
uma
higiene,
das coisas
não é só
mais
higiene.
Olha,
a comida.
Portanto, sim, claro.
A comida.
Há um bom pequeno almoço.
Um pequeno almoço, ter um chuveiro que minimamente tenha pressão e água quente,
não
significa que a gente precisa de água quente.
Exatamente.
Ou então ter um bom ar-condicionado em países que têm um clima tropical,
claro,
que a pessoa está no quarto e tem que ter alguma coisa de fresco, senão morre lá, não é? De calor.
Portanto,
tudo isso, acho que as pessoas muitas vezes estão só a olhar para o preço. E o preço, no fundo, será a última coisa que deveria ser considerada.
Embora eu entenda, engenheiro, porque, pronto, acabamos por viver uma crise. Portugal não tem ordenados muito altos.
Com certeza,
não é?
mas por isso
há
é que
pessoas estou... que não conseguem realmente, minimamente, ficar
em hotéis.
A
pessoa
tem
que definir um determinado orçamento.
Sim.
E depois dizer assim, eu se tenho este orçamento, não posso ter um orçamento de 1.000 euros e querer ir para as Maldivas. Isso
claro,
não existe.
Claro, claro, é evidente que
portanto,
sim.
A pessoa tem que adequar o orçamento à viagem. Agora, dentro de determinados destinos, às vezes a gastar mais 100 ou 200 euros por pessoa, só dizer, mas isso é um valor significativo, se calhar significativo, se a base for 800, quer dizer, de 800 para 1.000,
pois,
já tem alguma porcentagem a mais.
Sim.
Mas, vamos ver, às vezes a pessoa que tiver um destino que pode custar 2.000 euros por pessoa, o gastar mais 10%, por exemplo, 200 euros por pessoa, e ficar em sítios bastante melhores, acho que vale muito a pena. Porquê? Porque depois eu acho que o dinheiro mais que a pessoa diz que acha que gastou pior é quando está no destino ou quando regressa e não lhe apetece voltar, porque a coisa não correu muito bem.
Exato.
É o que eu digo, quando a pessoa fica com aquela sensação, quando está a voltar, gostava de continuar, é sinal que a viagem teve a correr bem. Portanto, é esse tipo de destino do dinheiro, quer dizer, a pessoa pode gastar pouco e vir lá completamente, quer dizer, desgostosa, porque andou, teve lá mal, queria era voltar e nunca mais quer voltar
a acontecer.
Pronto. Mas isso às vezes acontece.
Sim, eu sei.
Pronto. E isso, há pequenos pormenores que às vezes é que fazem toda a diferença, porque o destino em si muitas vezes é igual. Se eu vou para um destino com a praia, excelente, é evidente que a praia não tem só os metros em frente a cada hotel, a praia é excelente em quase todo o sítio. O problema muitas vezes é o apoio de praia, o tipo de hotel, o serviço, tudo isso, e a pessoa diz assim, mas quanto é que eu estou e posso despender a mais para ter essa mais-valia? E normalmente as pessoas não só veem preço, portanto nem sequer estão receptivos a considerar isso. E eu acho isso um erro. Mas pronto, cada um sabe. Eu procuro, por exemplo, há situações que eu nem sequer ofereço. Porque epá, eu para esse destino vai correr mal, prefiro que não lhe vender. Pronto. E as pessoas às vezes até compram online ou compram noutras agências, digamos, são opções. Eu, a preocupação que eu acho que tem que ter é aconselhar aquilo que eu sei ou quando não sei, falar com os operadores que têm esse destino e que sabem.
E principalmente para pessoas que não estão muito... não têm muita experiência de viajar.
Às vezes até aquelas que viajam 3 ou 4 vezes já acham que são usados da viagem. Pronto. E o mundo é imenso e cada sítio tem as suas particularidades e, portanto,
exato,
quando nós falamos, nós agentes, ou por experiência própria, ninguém conhece o mundo, não é? E muitas vezes eu posso ter
mas
um sítio...
Mas falta pouco.
Não é isso. Olha, por exemplo, eu houve uma altura da minha vida que ia muito ao norte da Europa e é completamente diferente ir no inverno, por exemplo, a um país como a Noruega, ou ir no verão.
Claro.
É, digamos, para já os dias são, no verão são quase 20 horas, não é? No inverno é ao contrário, são uma coisa maneira,
quase
conhece o sol. Pronto. Aquilo é tudo neve e frio, no outro já é sol e tudo o que é águas e verdes, Portanto, e depois não é só isso. A mim aconteceu e acontece com certeza com muita gente. A pessoa ir a um determinado destino, a um determinado hotel, a um determinado restaurante, e aquilo ter sido excelente. E depois voltar lá, passado às vezes 2 ou 3 ou 4 anos, e aquilo ter mudado de gerência e estar uma grande porcaria, que é o termo. E, portanto, a pessoa diz, ah, vai para ali, tá. E depois chega lá, é pá, grande. Não é? Portanto, quem é que pode ter informação, digamos, atualizada, mais fidedigna? São os receptivos, ou seja, são os operadores locais, trabalham com os operadores de cá e que então, todos os anos dão feedback de hotéis que às vezes saem da contratação porque tiveram problemas no ano anterior ou entram na contratação porque são hotéis novos ou que se renovaram e que os operadores apostam. Portanto, quando a pessoa diz eu vou à aventura, é mesmo à aventura, porque depois pode ter, porque foi lá um amigo e que deixou muito bem. Mas o amigo foi lá.
Pode dar para o certo, pode dar para o errado.
E a probabilidade de dar para o errado às vezes não é tão pequena. Pronto. E portanto, eu acho que o aconselhamento, que eu acho que é função primordial de uma agência. Porque quer dizer, hoje o online, eu para comprar não preciso comprar numa agência. Agora, eu acho que o aconselhamento e muitas vezes até propostas completas ficam até mais em conta. Tem acompanhamento tanto de quem vende como de quem está lá, que é a nossa ligação. Eu, se tiver um problema, por exemplo, em Nova Iorque, tem lá o receptivo que vai lá ter com o cliente, se for preciso, e tenta resolver o problema. Outra coisa é ter comprado no online e o online não vai lá ter. Pronto. E, portanto, estas situações de aconselhamento nas agências, acho que é o nosso papel fundamental. E as pessoas não devem ir só com o foco no preço, porque muitas vezes o preço é... sinónimo.
Chamamento.
Ou engano, ou então é sinónimo da coisa que vai correr menos bem. E portanto, essa é a situação. Este ano, o que é que eu acho? Primeiro, a nível nacional, o Algarve está caríssimo. Caríssimo em relação aos preços dos portugueses. Se disser assim, que para estrangeiros continua barato, relativamente, porque nós neste momento estamos com alguma concorrência que já abriu, está a abrir, fundamentalmente, por exemplo, Turquias. A própria Grécia, que tem Creta, que aliás nós até temos charters daqui para lá, que estão bastante em conta. Agora, eu posso dizer, por exemplo, que se quiser ir para agosto, para Porto Santo, num regime tudo incluído, fica quase ao preço de ir para as Caraíbas, o que é um bocadinho incompreensível, mas é verdade. É verdade. Portanto, mesmo que...
Porto Santo parece que é um mundo à parte, não é?
Porto Santo, vamos lá ver, para já tem pouca oferta de hotéis, não tem lá muitos, pois, também não pode ter muitos, que a mídia é relativamente pequena. Pronto. Mas é um destino que, não sei, defende o preço, eu diria se calhar até é uma opção boa, porque as pessoas que vão para lá não têm multidões, primeiro ponto.
Sim.
Mas também, de alguma maneira, até para os próprios portugueses, afasta-os de conhecer Porto Santo. Portanto, há muita gente que já foi à Madeira mais que uma vez e não conhece Porto Santo. E para mim, Porto Santo é a melhor praia portuguesa. Ponto final, parágrafo. Agora temos uma hipótese, lá está, de fazer, a partir do Porto, a EasyJet começou a fazer voos para Porto Santo. Não, não são diários, mas são até uma frequência interessante durante a semana. E, portanto, pode, lá está, comprar o voo a partir do Porto da EasyJet e depois fazer com um pacote com o operador, ou então, se o pacote não for naqueles meses, que são aqueles meses, digamos, de queimar a todos os níveis, de sólido preço, que é o agosto, a segunda metade de julho e agosto.
Há uma hipótese, é ir no Lobo Marinho, não é? Que é o ferry boat.
Sim, mas, pronto, mas o Lobo Marinho fica
mais barato.
Se comprar, quer dizer, o alojamento, se reservar o alojamento,
sim,
com antecedência, porque também, por exemplo, alojamentos para a altura do mês de agosto, se quiser lá ficar só algumas noites, eles não estão disponíveis. Porquê? Como tem aquilo reservado basicamente para a operação, eles têm o hotel fechado.
Sim.
Portanto, a pessoa quer lá um alojamento e não tem disponibilidade.
Não tem,
mas se comprar com alguma antecedência, a probabilidade é maior. Agora, vamos lá ver, este ano o Algarve está muito, muito cheio, haveria. Alguns, curiosamente, alguns hotéis não, já estão em stop service, que não chamam, ou, portanto, já não vendem, e não estão cheios porque não têm pessoal.
Isso,
ou seja, a ocupação dos... Há quartos vazios, mas eles não podem alugá-los porque não têm gente. Pronto. E outros ainda continuam fechados, apesar da propaganda toda que aí anda, a maioria dos clientes ainda são portugueses, ou seja, aquele fluxo que havia de estrangeiros ainda não foi recuperado da pandemia. E, portanto, o Algarve está com preços mais altos, e não está com muita oferta de alguma qualidade. E a que está, muita delas está vendida. Pronto, portanto, este ano o Algarve está complicado. Depois, lá está, é o que eu digo, aqueles destinos de praia, o mais barato de todos, mais barato é aqui o norte de Marrocos, que é Saidia, que há muita gente que vai para lá. Tem lá dois hotéis, que no fundo é um complexo português, que é os Oásis, que são bastante bons, mas é aquelas férias que é ir para lá, basicamente estar sete dias no hotel com a praia e pronto, não tem muito mais para fazer. O que é que eu acho que começou a aparecer de muito interessante, para quem possa despender um bocadinho mais? São combinados de outros destinos mais interessantes, nomeadamente um que eu acho que quem agora já tem as suas férias ou que não vai acusar férias agora no verão, começar a pensar para o nosso inverno os destinos que já abriram, nomeadamente Tailândias, Emirados.
Pois, porque o verão não é igual em todo o lado.
Exatamente. Portanto, quem quiser ir para a praia, excelente, na altura melhor, Índias, Balis, Tailândias, a partir de outubro até maio, digamos assim, é a altura de começar a pensar nisso e reservar, porque agora é que se apanham bons preços para essa situação. Por exemplo, um combinado que eu acho muito interessante, que é Singapura, tipo stopover, ou seja, a pessoa faz o voo com escala em Singapura, fica lá duas ou três noites para conhecer a cidade, no fundo é uma cidade, e depois segue, por exemplo, para o Sri Lanka, ou segue para Bali, ou segue para outro destino ali da Ásia, que tem esta possibilidade com preços bastante atrativos. Outros são aquelas mais conhecidas, que é sempre com escala normalmente no Dubai, fazer ao Zanzibar, ou Maurícias, ou Seychelles, ou as Maldivas, ou a própria Sri Lanka, ou Tailândia. Portanto, combinados que faz tipo uma paragem para conhecer em alguma cidade, pode ser, por exemplo,
é
Dubai.
Praia, não é a monotonia da praia, não é?
Quer dizer, é praia, mas misturado com alguma coisa para conhecer. Ou seja, já não é só praia, é um bocadinho
o viajar. É uma cidade top.
Não é só top, é um bocadinho sui generis. Ou seja, Singapura, para já, tem coisas tipo Dubai, mas eu diria com um bocadinho menos de ostentação.
Sim.
Por exemplo, tem lá aquele edifício, que até hoje é o edifício mais caro do mundo, que é até o Marina Bay Sands, com aquela piscina, essa prancha de surf no topo, mas estamos a falar no topo a 300 metros. Depois está lá também, tipo como o London Eye, não é? Aquele carrossel para ver. Tem jardins que têm árvores invertidas, tudo. Tem a situação dos jardins lógicos. Tem a situação de uma borboletário, portanto, a pessoa, e de orquídeas, que tem lá uma coisa fabulosa.
Ai, orquídeas não sabia.
Tudo e mais alguma coisa a nível de tipo de orquídeas. Eles lá, eu não sei, são centenas. Pronto. E depois tem aquela o icónico, que é o Hotel Raffles, não é? Que é o único sítio onde você pode deitar o que está a comer ou coisas tipo para o chão no hotel, porque vem da época ainda da colónia de Inglaterra. Porque o resto, qualquer coisa que deita é preso. Portanto, aquilo é pior que está na Suíça, no sentido de organização, de limpeza,
sim,
segurança.
Sim.
Pá, aquilo é top. Portanto, como uma paragem, como por exemplo também o próprio Dubai, não é? A pessoa parar no Dubai e estar lá um dia ou dois para conhecer. Agora, o Dubai é um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, história praticamente é zero. Pronto.
Pois, aquilo é mais um conto de fadas.
Não, é um bocadinho de extremos, ou seja, é o edifício mais alto do mundo.
Sim.
Tem lá aquele hotel que tem uma pista de ski, que tem um quilómetro, parece um frigorífico gigante, que o pessoal entra e tem lá pessoal a fazer ski, quando cá fora estão 50 graus positivos, quer dizer, com um calor abrasador vai-se para lá fazer ski.
É muito
tem
muito
lá um hotel muito interessante, que é o Atlantis, que também, só há dois no mundo, é um em penso que é na Flórida. E tem aquele lá também na Palmeira do Dubai, que tem lá o nosso oceanário. Lá eles têm mais digamos, peixes e tudo o que é. O tamanho dos tanques dos peixes é muito superior ao que é o nosso oceanário. Okay? Portanto, é uma coisa enorme que dá para fazer uma visita,
para
estar lá e depois ir conhecer. Portanto, o Dubai é esse extremo. E portanto, quer dizer, esses combinados é que eu acho que quem pensar ou quiser fazer e puder fazer férias do nosso inverno, como agora já estamos felizmente com esses destinos abertos, acho que é uma altura certa para começar a pedir propostas e a pensar fazer uma viagem. Lá está, aí acho muito bem à medida.
Eu quando crescer também quero.
São dois.
Engenheiro, vamos ficar por aqui, não é? É o último programa de junho. Voltaremos para o próximo mês.
É verdade.
Pronto, então até ao mês que vem.
Até ao mês que vem.